Muito bem-vindo, Guilherme Fonseca.
Muito obrigado.
Um homem muito preparado para vir a este podcast.
Eu acho que sou, era o meu objetivo, porque eu estive a ouvir alguns episódios e o objetivo dos vossos convidados é sempre serem o episódio mais comprido. Tipo, ah, quanto mais tempo durarmos, melhor. E até foi dita aqui a frase, às vezes durar mais tempo não é o melhor.
Exatamente.
Que eu concordo. Agora, o meu objetivo é ser o mais bem preparado. Ou o melhor preparado. Okay. Não preparei para esta frase que acabei de dizer, sim, mas preparei para este
podcast.
Eu acho
que a primeira vez que disseste foi a correta. O mais bem preparado. Eu acho que nesse caso é mais bem.
Mais bem. Pois, sim, sim, é possível.
Eu
não sei.
Eu acho que sim, mas depois podes pedir aos teus amigos linguistas para confirmar.
A minha mulher, que é uma nazi, e da gramática também. Sim,
mas... Ok, tu é mulher nazi. Bom,
exatamente, a minha mulher é uma nazi. Ela depois vai-me dizer se
ela
é mais bem ou melhor.
Ela vai ouvir este podcast?
Duvido muito.
Porque duvido tu não muito. Lhe vais dizer que vieste?
Não, porque ela está-se... Qual é o... Há um termo... Ah, é cagar. Está-se a cagar para o que eu faço.
Para ti, no geral.
Sim, sim, para mim, no geral.
Se calhar não se está a cagar para nós.
Não, é possível que ela goste muito da Naná e da Titi. Se tudo correr bem, vocês ganharam mais uma fã.
Boa, maravilhoso. Nós queremos é muitas fãs. A maior mulheres. Mulheres, sim. Muitas mulheres. Porque sim. Homens, nós já temos que chegar e baste.
Sim, vocês estão a gastar... Primeiro, eu gostava de vos perguntar como é que eu... Guilherme Fonseca me insiro numa série de entrevistas que se chama Rapazes Giros.
Isso é uma pergunta que nós temos para te fazer. Porque é que tu és giro?
É que, ok, então tem 3 horas para estarmos aqui a conversar.
Porque são muitas as razões.
Epá, não, de maneira nenhuma. Temos que escavar muito fundo para descobrir onde é que eu sou giro. Porque de maneira nenhuma, durante a minha vida toda, eu fui considerado bonito.
Esta é a primeira vez.
É, e sim, e é indiretamente, vou já dizer. Estou num grupo de... Sabes? Tipo,
não,
ah, ok,
cada
aqui
um
17...
é especial por si. Não, okay. Estás num grupo. Tu és o rapaz giro desta semana. A semana é toda tua.
Ok, obrigado.
Até à próxima quinta-feira, não é? De quinta à quinta.
Tu és o rapaz mais giro deste país.
Ok, muito obrigado.
Foste eleito, muitos parabéns.
Obrigado. Obrigado ao Sexy Platinas e MTV. Obrigado.
Exatamente, muitos parabéns.
Mas nunca me tinham chamado giro e obrigado por isso. É a primeira vez que estão a dizer que eu sou giro.
Mas tu não consegues pensar em razões. Ou seja, não há nada que tu aches em ti que te possa fazer de ti um rapaz giro.
Depende dos critérios, não é? Mas ao olhar, eu diria que não sou um rapaz bonito. Não me considero um homem bonito. Posso ser interessante, posso ter uma conversa interessante, o sentido do humor pode puxar. Até porque eu sei que a atração para as mulheres funciona de uma maneira diferente para os homens. Não quer dizer que vocês também não objetifiquem e não sejam umas grandes porcas a olhar para um gajo bom, mas não é isso que eu estou a dizer.
Objetificar é ser porco?
Sim.
Ok.
Olhar...
Okay. Então eu estou a ser completamente porca neste momento a olhar para ti, querido, só a dizer.
Vamos embora, tenho aqui um guardanapo se pisares.
Tenho 2. Obrigada, Guilherme.
O guardanapo é para quê?
O guardanapo é para empapar a baba.
E,
sim. O que é que vocês acharam?
Pode ser o tipo de fluidos ou não?
Não sei, pode ser tudo. Eu não sei como é que o vosso corpo. Lá está, porque eu sou homem, eu não sei como é que funciona o corpo da mulher. Eu não sei como é que vocês empapam quando vem um homem bonito. Como é que vocês empapam?
Eu começo a sentir. Opá, imagina que estás a fazer um pingo de xixi. O que eu sinto fisicamente é igual.
Semelhante também.
Ah, ok. Portanto, tem a lady.
Sim.
Vocês estão os dois que estão ali neste momento.
Não, nossa... porque eu não me importo que se veja. É. Particularmente se ficar nas calças até me agrada.
Ok, neste, eu vim de calças brancas, portanto eu pus Tana Lady para o caso de ficar com pingo. Mas, okay. Mas pronto. Mas
portanto, assim, ao olhar, não achas que seja giro? Nunca te disseram isso? Tu também olhas para ti e não vês? Assim...
Não, sempre fui rodeado de rapazes que eram mais giros ou que eram eles os atrativos, os bonitos. E eu rapidamente percebi que tenho que arranjar aqui outra maneira qualquer de chamar a atenção. E então comecei a ser...
Engraçado.
Sim, sim, comecei a perceber que era por aí que eu poderia ter algum tipo de interesse e felizmente foi assim que me fui safando.
E está a funcionar bem.
Epá, eu sou casado com uma mulher que é muito bonita e que, até prova em contrário, não é cega, portanto eu consegui contradizer toda a imagem que o meu corpo emana com algum tipo de interesse, ainda não sei qual.
Mas, no entanto, depois... é nazi e está a cagar para ti.
Exatamente. Okay. Se calhar aí está. Ela ainda não percebeu.
Ela ainda não olhou bem.
Ela se calhar acha-te feio.
É possível.
É só isso.
É possível.
Ela está contigo, mas acha-te feio.
Porque então há aquele pronto, conceito bonito feio, não é?
Para ti.
Pois sim, também pode ser isso. Mas há o conceito bonito feio, não há? Que é tipo aqueles homens que...
Que passam a ser bonitos.
Sim, que se dá a volta. Um tipo sim. O Joaquin Phoenix, será? Não sei. Há sim uns homens...
Ele é bonito. Ele é bonito.
É bonito, bonito?
Ele é bonito, bonito. Talvez o Adam Driver.
Talvez.
Adam Driver é bonito feio.
Sim, sim. Sim, sim.
Eu nem isso, sabem? Eu sou o feio. Há uns bonitos.
Olha, tu tens uns olhos muito bonitos.
Ok, obrigado.
São muito bonitos.
Obrigado.
São quase excitantes.
Ah, pingo?
Ainda não.
Calma, okay.
Dá-me tempo,
calma.
Estamos aqui a
acontecer. Calma, you're not that good. Yes. Ok?
Não, não, relax. Eu sei. Mas obrigado, nunca me tinham dito que o meu olhar era bonito.
É verdade. Nem a tua mulher?
Não.
Titi, eu vou-te aconselhar a não começares a julgar a mulher do Guilherme neste podcast. Não é isso que nós fazemos aqui, não foi para isso que convidámos o Guilherme.
Não tens de estar a falar comigo assim, está bem? Podes pedir desculpa.
Foi super agressivo, eu acho que ela teve mal.
Sabes que eu amo mulheres, simplesmente prefiro homens.
Eu vou dizer ao Guilherme porque é que ele é giro.
Está bem, diz lá. Eu também vou dizer. E vou ser a primeira.
Força!
É giro porque... Dentro do humor, vais encontrando várias formas de te expressares. Através do stand-up, que estás a fazer, não faz sentido. És guionista, atualmente no Isto é Gozar com Quem Trabalha, apresentador, já publicaste livros e és um dos autores do podcast Terapia de Casal, entre tantas outras coisas.
É giro, porque mesmo que discordes das ideias e dos temas abordados por um determinado comediante, se a piada for boa, bem escrita, tu achas-lhe graça. Portanto, tentas validar a construção da piada e não a moral do conteúdo que está a ser dito.
Uhum.
É giro porque és minucioso no teu trabalho e na pesquisa que fazes acerca dos temas sobre os quais falas, ganhando propriedade acerca deles.
É giro porque pareceu-nos a nós que o teu stand-up não é uma afirmação pública do teu pensamento elevado, uhum. Nem queres provar que estás atento à realidade. Apesar de tudo isso poder ser verdade, tu queres é fazer as pessoas rir.
E é giro porque nos pareces um rapaz humilde pela maneira como falas do teu trabalho, das pessoas com quem trabalhas e que te inspiram.
É giro porque connosco foste muito disponível e atento até chegares a este podcast. A partir de agora não,
começou,
não me
comprometo. Claro.
E porque vieste até este podcast para finalmente fazeres terapia de casal com metodologias mais físicas.
Ok. Ok. Como é que se faz terapia de casal com metodologias físicas?
Vais ter a oportunidade de perceber ao longo deste podcast.
Ah, vais perceber. Sim. Okay.
Como podes ver, o nosso consultório tem uma mesa de jogo, uma cama,
uhum.
Aqui ao nosso lado, várias almofadas com poemas românticos.
Sim.
Chocolate, uvas.
Tâmaras, uma faca que diz queijo, não vá uma pessoa cortar um presunto sem querer.
Sim. Exatamente.
São alimentos muito... afrodisíacos.
Sim.
E também há duas mulheres nesta sala.
Exatamente.
Ah,
não.
Esqueci-me do mais importante, sim. Há duas mulheres que te querem, eventualmente.
Eventualmente. E também está ali um baú que me está...
com a Marilyn, a terceira mulher.
Sim. Exatamente. Tem a Marilyn com a perna de fora, tem o Big Ben e um mini cor-de-rosa. E depois é que está posicionado. As pessoas... Eu vou tentar mostrar...
Descrever
o espaço onde eu estou. É uma espécie de uma miscelânea entre um quarto bem iluminado, com
luz natural apenas.
Com luz natural, sim, não há aqui... Ninguém está aqui a usar luz LED, nem nada disso.
Não.
Que tem uma espécie de uma... Não é uma cortina, mas está em forma de cortina, de metal. É uma espécie de um store interior de correr. Vocês imaginem que moram numa cave no Cacém e quando saem de casa querem garantir que ninguém parte da janela e entre na vossa casa.
Exatamente.
Mas eu estou num segundo andar em Cascais, portanto eu não percebo qual é a necessidade de uma destas cortinas de metal. E ao mesmo tempo depois tem os quadros, alguns bonitos, outros não acho tão bonitos, e tem debaixo da janela, pousada no chão, não tem nada por baixo, tem um baú, uma caixa...
Um baú que parece uma espécie de mala de viagem antiga, não é?
Exatamente.
Sim.
Que tem a mesma imagem por cima e de lado, sendo que de lado está desformatada para caber. E está pousada no chão ao lado de uma cadeira que, epá, eu não sei, não consigo precisar para que é que serve. É uma cadeira muito esquisita. E esse baú, eu estou...
Ah, divertimos-nos tanto naquela cadeira.
Se tu vais descobrir, Guilherme, se tu soubesses.
O que é que estará dentro daquele baú? Eu não sei se me consigo concentrar
objetos
na conversa.
Objetos sexuais.
Uhum. Dildos?
Dildos, nós não somos muito fãs de dildos.
Ok.
Temos um objeto sexual para pênis. É um que entra à volta do pênis e faz
este movimento
que eu estou a fazer agora.
O anel anda. Sim. Ah, esse anel eu não conheço. Sim. Eu conheço um anel que se põe e que...
E vibra.
Exatamente.
E vibra. Seca. Este anel é muito mais divertido.
Okay,
nós temos um anel completamente tecnológico. Poucos experimentaram.
Parece
poucos
uma vagina. A sensação é semelhante a uma vagina.
Sim, esse é o propósito dele.
E há um brinquedo sexual, digam vocês o nome porque, peço desculpa, não estou por dentro, nem por fora, neste caso, que é...
Não estás por dentro de nós, não estás dentro de nós.
Estou só por fora neste momento, mas também, pronto, calma. Que é, aquilo parece, eu acho que se chama Satisfyer, se eu não estou em erro. Vocês sabem aquela coisa que às vezes há na cozinha, algumas pessoas têm na cozinha, que serve para, antes de vocês abrirem com um saca-rolhas uma garrafa, vocês põem no topo da garrafa. E rodam...
E fazes... um movimento lá em cima.
Não, não é bem isso, não é bem isso. É assim uma espécie de uma pecinha de plástico que parece um nu.
É para cortar, isso é para cortar o lacre.
Exatamente. E que serve, tu pões por cima da garrafa e rodas levemente.
Semelhante, há um Satisfyer semelhante.
Não há um que é assim, é isso, mas há uma dos lados que vai assim um bocadinho mais para dentro e o outro. Sabe o que é que.
Como é que
se chama esse?
Não sei.
O modelo. O nome do modelo.
Que nome é que tem isso?
Para nós é estimulação clitoriana e intravaginal.
Ok. Obrigado, Tânia Graça. Não sabia.
Vou tomar a liberdade de fazer começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
Rapazes giros.
Sendo um homem casado, ele respeita muito. Ele é um homem que respeita
muito. Sim, eu não tenho qualquer líbido por outras mulheres sendo casado. Vocês sabem que é assim que funciona o casamento.
Sei, por isso é que eu nunca vou casar.
Exatamente.
Para mim o casamento não funciona bem assim.
Como é que funciona?
É uma palavra que existe,
uhum,
que nós aplicamos na nossa vida, mas que não tem grande... não tem uma aplicação muito prática.
Ah, é como limites de velocidade.
É como limites de velocidade, exatamente.
Ok, para ti o casamento é como limites de velocidade. Sim. É uma coisa que quando ninguém está a ver, tu quebras.
Sim.
Ok, ok. Acho um bom conceito.
Até ser multada.
Exatamente, até seres apanhada e depois tens de responder
por ti. E até a multa, pronto, não é? Há multas que não é preciso bem pagar.
Claro, depois ficas com uma guia, que é para ver se podes continuar a conduzir ou não. E se fores apanhada a segunda vez, aí é do género. Não, não, a senhora vai
uma
ter...
Uma guia, um cão guia.
Sim, sim. Que vai ele a conduzir, é isso. É assim que funciona.
Ok. Queres fazer
dizer que para mim o casamento é uma construção capitalista, tendencialmente binária,
uhum,
machista, paternalista,
colonialista.
Colonialista.
Eu vi essa peça também. Essa peça eu vi no Vilaré. Fui chamado por ser casado com
tu
uma senhora.
Tu viste também?
Não vi, mas chegou uma informação.
Ah, a informação chega.
Ou até porque consegui imaginar.
Sim, sim.
Também já sei.
Eu sendo casado com uma senhora e sendo eu monogâmico, uhum, e heterossexual, fui mais ou menos insultado nessa peça. Giro que vocês viram os dois ao mesmo tempo, vocês estão em sintonia, isso é giro.
Será que ficámos nervosos com este espetáculo? Completamente entusiasmadas.
Mas eu fui ver e fui insultado. Eu fui chamado de colonialista e de machista e de homofóbico.
Ah, tu sentiste...
acusado.
Sentiste que era sobre ti.
Não, não, não é sobre mim, mas por não ser sobre mim, eu sou...
o lesado.
Sim.
Ok. Pronto, no dia 14 de fevereiro. não sei se também não é um bocadinho uma apropriação do dia dos namorados fazer espetáculos no dia 14 de fevereiro.
Ah, eu já fiz o podcast.
Outra construção capitalista.
Sim, o dia dos namorados.
Sim.
Claro, claro.
O próprio São Valentim.
Esse, pá, esse, não é?
Sim. Não, esse é o maior usado.
Ah, ou seja, sim, foi usado também, é verdade. Isto, não é?
O São Valentim foi lesado.
Ele é usado para o bem e para o mal.
Não ganha dinheiro nenhum com isto. E está só.
Mas São Valentim, calma, nem toda a gente procura dinheiro, nem toda a gente está no mundo capitalista em que tu vives.
Ah.
Pronto. São Valentim procura amor.
E ela concordou imediatamente, veio mentir ela. Ah, desculpa.
Obviamente eu só procuro dinheiro.
Guilherme, vamos passar ao nosso próximo, momento deste podcast.
Uhum.
Perguntas flash. Fazemos perguntas e tu deves responder o mais depressa possível e honestamente possível.
Ok, vamos embora. Vamos olhar para a tua fotografia para me concentrar.
Para a minha fotografia de criança.
Uhum. Isto era farda da escola, desculpa.
Era.
Ah, andaste numa escola...
Andei.
Ah, uma escola cara, não é? Estavas agora a falar de capitalismo só para ver se é a mesma pessoa.
Sim.
Ok.
O que nós somos em crianças não tem nada a ver com o que somos agora.
É verdade.
O que nós dizemos também não tem nada a ver com o que nós fazemos.
Exatamente.
Então não percebo a tua pergunta.
As nossas...
Estou só a dizer que gosto da fotografia.
O podcast Terapia de Casal não é um podcast de autoajuda disfarçado?
Não.
Do pouco fazes muito.
eu não sei responder. Olha, essa eu não sei responder, desculpa. Vou responder azul.
De que cor são as tuas cuecas hoje?
Brancas.
Posso ver?
Podes.
Tu vieste tudo branco da parte de baixo.
Isto é cinzento.
É do uso. Não. Sim, sim. É cinzento, claro.
É sujidade, não é?
Sim, sim, sim.
Ok, tens as cuecas sujas. You love cats. What about my pussy?
Deixa-me dar duas festinhas e vemos se...
Em que safada, calma-te.
Agora estás a imaginar o pipi dela?
É pá, acho que estamos todos ou não?
Sim. Okay. Eu estou.
Sim.
Invernil, ou carnaval, ou castiçal?
Invernil.
Depois do teu stand-up, pessoa, já recebeste algum sinal do teu pai?
Já no outro dia um passarinho pôs... Não.
Nenhum, nada.
Absolutamente nada, zero.
Que pena. O trabalhei era para nada.
Nada.
Nenhum retorno.
Nada, absolutamente nenhum retorno. Não há uma palavra de apoio, não há.
Um toque.
Nada, não, nada, nada.
Não há um desastre e depois uma salvação rápida e inesperada.
Eu, é assim, eu ainda não estive nessa situação, mas eu estou à espera que me apareça a mãozinha do meu pai para me
nesse
safar.
Momento,
uma
estás
areia movediça, de uma neve, não sei. Exatamente. Em que situações é que as pessoas têm que ser salvas.
Assim. E quando a vaca torce o rabo?
Não se mete a colher no porco.
Trabalhas melhor sozinho ou em grupo?
Depende do que é o trabalho.
Parabéns por essa resposta, ok?
O que é que queres que eu te diga?
Chá ou café?
Café.
Foste ao IKEA a comprar o jarro e o copo para o cartaz do teu espetáculo?
Não. Foi a produção.
Enquanto legendas pornografia, legendaste pornografia, alguma vez pensaste em nós?
Não, porque não vos conhecia, desculpem.
Até ao momento, qual foi o teu debate eleitoral preferido?
Eu acho que foi Mariana Mortágua Montenegro.
És o rei da paródia?
Sou!
Quando é que começaste a idolatrar o Diogo Pissarra?
Olha, eu vou dizer The Voice. Não é The Voice, o que é que ele ganhou?
Ídolos. Não precisas que não saibas.
É pá.
Não saibas.
Ah, de repente linguagem inclusiva.
Não precisas que não saibas. Que não saibas. Que não sabes.
Não finges que saibas. Que sibes. Que sibes que é o sistema dos multibancos.
Exatamente. Claro,
não empresa. Vou fingir que sibes.
Ignorem-me.
Tipo, tens... pergunta, já respondeu.
Ah, és tu que tens de dar seguimento a este podcast.
Pois é.
Quando é que enriqueceste à pala das nossas gargalhadas?
Eu vou dizer que foi há mais ou menos 5 anos, quando o Ricardo Araújo Pereira me ligou a dizer: queres escrever um programa que vamos fazer todos na TVI? E foi aí que eu comecei a enriquecer.
Porquê que és tão queridão?
Pá, porque preciso muito da aprovação dos outros e porque quero deixar uma imagem de simpatia e de empatia com as pessoas quando passo por elas. Não gosto de ser desagradável porque não quero que sejam desagradáveis comigo.
Fuck off ou fuck me?
É pá, fuck me. And then fuck off.
Grandes respostas, muito bem respondidas.
E grandes perguntas.
E grandes perguntas, principalmente.
Não, as perguntas muito melhores que as respostas. Principalmente aquela do invernil, carnaval ou castiçal. Eu fui só pelo que era diferente, sabes? É um bocado previsível. Pois. Mas agora que penso mais na minha resposta, eu acho que ia dizer castiçal. É uma palavra mais gira.
A sério que de todas foi dessa que tu te arrependeste?
Não, foi a que ficou...
É a única que tu queres refazer.
É porque, repara... É como aquele baú, é o que há assim uma pequenina coisa que me fica a ressoar e foi essa.
Tu és muito dessas pequenas coisas, não és?
E é o que eu faço muito, é
do
das pequenas
pouco
coisas.
Muito.
Exatamente. Aliás, acho que se percebeu.
Como se pode ver.
Sim, sim, sim.
Nós temos uma pergunta um pouco simples e leiga, mas que nós gostávamos de perguntar a um humorista.
Então, o pai e a mãe gostam muito um do outro.
Ok.
E o pai dá uns beijinhos especiais na mãe.
Ok.
E deixa uma sementinha na mãe. E depois, beijinhos a mãe especiais. Durante... É uns beijinhos especiais que o pai dá na mãe. E a mãe carrega essa sementinha 9 meses e depois nasce o bebê.
Que sou eu.
Exatamente. Este senhor com óculos deixou a sua sementinha numa senhora,
senhora que infelizmente... Que aqui fotografia.
E que claramente não é tão importante como o pai, porque nem sequer está representada nesta fotografia.
Esta casa é tendenciosa, sim.
Isso, sim, já me apercebi de que lado da família é que é esta casa. E pronto, e depois nasceste tu.
Obrigada, então se calhar já não preciso de fazer mais nenhuma pergunta.
Ah não, mas agora tenho curiosidade, qual era a outra pergunta?
A outra pergunta é os humoristas, mas neste caso tu, porque acredito que não seja igual para toda a gente, qual é que é o barómetro da piada, da graça? Ou seja, como é que tu, quando escreves uma piada ou uma frase, ou o que quer que seja que tu estás a escrever, percebes se é de facto engraçado. É porque estudaste a teoria e a teoria ajuda, e portanto percebemos fórmula, que há técnicas. Nem só uma fórmula, nem quer dizer que seja recorrer sempre ao mesmo, mas há técnicas humorísticas, não é? Há coisas que têm mais graça do que outras e que tu já sabes sempre. Ou é mostrando a outras pessoas, ver a reação, ver se riem. O teu espetáculo chama-se...
Não faz sentido.
Está... As pessoas podem vê-lo.
Neste momento podem ir à Ticketline comprar bilhetes para as 4 datas que faltam e últimas.
E portanto, não faz sentido. Tu escolhes dar esse nome em vez de chamar faria mais sentido se... Não é? Tu achas que é mais engraçado dizer não faz sentido?
Ah, boa, boa questão. Isso são duas, são dois lados. Agora temos de escolher para onde é que vamos.
Certo.
Porque isso é outra conversa completamente diferente. Foi a parte, de longe, a parte mais difícil de fazer de uma só foi arranjar um título. Porque é complicado arranjar... uma maneira de englobar uma espécie de sentimento do espetáculo. Com o Pessoa foi mais fácil, porque o meu pai chamava-se José Pedro Pessoa Barros da Fonseca e o espetáculo é sobre perder uma pessoa. E eu pensei, ah, está feito, ok, segue, chama-se Pessoa, e depois toda a gente achou que era sobre o Fernando. Este foi mais complicado, porque este não tem propriamente um arco temático com o outro. E portanto arranjar um título é uma coisa bastante mais complicada. Eu gosto de explicência americana de dar títulos aos especiais de comédia, em que é do género, ah pá, este chama-se, olha, Cheeseburger. Ou este chama-se, há um comediante Joe List, chamado Joe List, que mete os solos dele todos no YouTube, que eu gosto muito, que chamou a um dos solos This Year's Material. A género, olha, este é o material deste ano.
Isto é o que eu tenho.
Claro.
Como esse nome já existe, dar um título ao espetáculo é bastante complicado. Portanto, chama-se Não Faz Sentido, porque eu quis fazer a graça do cartaz da água estar a sair para o lado, porque na minha opinião isso tem uma espécie de subtexto engraçado, de desengraçado, que é de, para mim, comédia em ângulos. É muito mais interessante para mim quando um comediante me apresenta um ângulo sobre uma coisa qualquer que eu nunca ouvi, e que depois isto vai colar. As pessoas estão a ouvir, fiquem para ouvir mais à frente quando nós falamos das nossas liberdades, e eu falar da minha porque acho que está a ligação aqui.
Certo.
Mas comédia em ângulos, ou seja, eu quero olhar para uma coisa que eu já olhei todos os dias de um ponto de vista novo. Cansa-me, por exemplo, o Chapéu está sempre a falar de trans da mesma maneira. Eu não me importo que falem trans desde que apresenta-me um ângulo novo. Não me digas outra vez, ah, eu identifico-me um helicóptero. Já toda a gente ouviu esta piada 17 vezes. Faz uma piada sobre esse tema, se tens vontade de fazer, mas a comédia é sempre ângulos. É sempre de que maneira é que tu vais pegar nisto, de uma maneira que me faça rir e que eu nunca tenho ouvido. Eu quero olhar, por exemplo, o Seinfeld é bom a fazer isso, eu quero olhar para um copo de água ou para uma passadeira, para uma coisa completamente mundana, de um ponto de vista que eu nunca vi. E é por isso que eu digo que a comédia é ângulos, e é por isso que eu no cartaz me lembrei, porque é que eu não vou estar a fazer uma coisa completamente mundana como pôr água, mas o ângulo está diferente.
Certo.
Foi mais ou menos o racional para o meu cartaz. O título foi muito debatido e foi complicado chegar lá e acabou por ficar Não Faz Sentido.
Então, tu quando escreves, tu riste das tuas piadas, tu achas graça ao que tu dizes?
É raríssimo isso acontecer-me. É muito mais burocrático e técnico do que parece.
Certo.
Escrever, porque às vezes é só... Eu vejo o escrever comédia como reorganizar palavras e frases para provocar uma gargalhada na outra pessoa. É como armadilhar uma mina de chão ou uma granada. Já não vou montar isto de uma maneira que depois, quando explode, faz-te rir. Portanto, a maior parte das vezes são discussões profundamente técnicas. Nós às vezes no programa, por exemplo, ficamos horas a discutir quando queremos que a punchline de uma piada seja uma, sei lá, uma zona ou uma cidade, que cidade é que tem mais graça. E então nós chegamos à piada e depois é de género, então agora, okay, é Serrancelho? Não. É Alenquer? Não. É Leiria? Não, é tão engraçado. É Quarteira? Não, muito batido. Então, mas certo. É o quê? Fornos de Algodres? Ah, nome esquisito, mas já parece meio de comédia, vamos pôr outro. Ou seja, esta discussão, de repente, pode ter 47 minutos e nós acabamos o guião em cima da hora. Ou seja, escrever comédia, as pessoas que imaginam um comediante sentado ao seu computador ou com um caderninho a bater na própria perna, a bater na própria perna e a dizer, eu sou um prato, pá. Não é de todo assim o meu processo.
Mas confias que traga graça para os outros, embora não te tenha dado vontade de rir a ti?
Sim, sim. Eu percebo, acho eu, por uma sensibilidade de fazer stand-up há 18 anos, espero eu, e de trabalhar em comédia, eu percebo mais ou menos o que é que pode ou não funcionar, mas eu próprio depois sou surpreendido. Às vezes eu acho que uma piada tem graça e faço-a e ela não tem a reação que eu estava à espera. Às vezes eu tenho tipo piadas a ligar beats que eu penso, pá, isto dá-me jeito porque eu preciso de usar isto para falar isto para chegar aqui, e de repente essa piada as pessoas riem muito mais
do que o próprio,
e eu próprio sou surpreendido constantemente. Nós às vezes no programa temos apostas entre nós de que piada é que vai funcionar, é com aquela punchline era melhor, etc, etc. Ou seja, nunca é, não é uma ciência, não é certo, não é como misturar dois componentes e vai dar X, mas eu acho que com a prática uma pessoa vai percebendo mais ou menos para onde é que vai. Nunca me aconteceu, acho eu, rir-me com uma coisa que acabei de escrever.
Tipo, pá, grande ideia, vou escrever isto, nunca te aconteceu.
Não, isso já me aconteceu. Pensar assim, olha, isto pode ter graça, e por aqui? Olha, e,
okay, mas com essa cara séria como estás agora.
Sim.
A escrever em grupo também te ris ou não?
Muito. Porque trabalho com as pessoas mais engraçadas do país.
Exato, alguém disse uma coisa e tu achaste graça ao outro, não é?
É raríssimo eu dizer, imagina, e se fosse não sei o quê, eu dizer e eu rir-me.
Certo. Pá, e também ninguém se ri quando és tu a dizer.
Não, de todo, de todo.
É que normalmente continuo... quando há mais silêncio ou quando tu decides dizer alguma coisa.
Assim está toda a gente. Pois eu digo isto. Bom, malta, vamos concentrar.
Vamos continuar.
Sabe aquele menino que no grupo de amigos não sabe brincar? E então está tipo toda a gente a dar carolos, pois. E depois ele bate, mas bate com demasiada força e estraga a brincadeira.
E depois aceitam as tuas piadas por condescendência e vamos ter que pôr esta porque nunca foi aceita.
Sim, o Ricardo diz em voz alta, eu vou pôr, malta, desculpem, eu vou pôr esta do Guilherme porque senão ele sente-se
tenho
mal.
Pena.
E toda a gente tipo me dá uma festinha e eu volto para a mesa, porque estava no canto a chorar, eu volto para a mesa e continuamos a trabalhar.
É engraçado porque nós fizemos o mesmo neste podcast contigo.
No grupo de convidados.
Cá porque tivemos pena.
Sim, percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente.
E por isso incluímos-te.
Obrigado.
Mas decidimos não convidar mais nenhum do grupo que tu trabalhas.
Pois, porque se calhar desse grupo eu sou de facto mais bonito.
Pois és. Pois és.
Muito rápido, obrigado. Eu já tinha pensado. Quem é o mais giro da equipe?
É mais, com quem é que eu gostava de ter uma relação íntima e sexual?
Da equipa toda do Isto já com quem trabalha era comigo?
Sim.
Ok.
Eu vou tirar o Ricardo da equação.
Porque senão... Percebo. Não, mas já estamos a pôr regras.
O Ricardo t-shirt na equação.
Ok, mas então já estamos a pôr regras.
T-shirt.
E estás a contar com a Joana Max e com a Cátia Domingos?
Sim, sim.
Estou.
Ok. Então é 1 em 7. Então, para mim é excelente.
Sim. Não, tu estás ótimo. Sim, tirando o Ricardo.
Tirando o Ricardo sou eu.
Eu vou só fazer, desculpa, eu vou só fazer experiências para o Ricardo.
O Ricardo t-shirt
quer,
é isso.
Quer dizer que
ela ficou.
Mas sempre que ele aparece no t-shirt há uma pausa.
O Ricardo é das pessoas do país, se calhar, e do mundo... Que até fica melhor, é mais atraente para mim de t-shirt do que de fato. Eu tenho um bocado um fetiche com fatos.
Ok.
Homens e mulheres, fato. O Ricardo para uma t-shirt tem um impacto em mim, diferente.
Ok.
Não sei se é porque ele aparece muito de fato e já banalizou o
não,
fato.
Não, ele usa t-shirts justas.
Usa a mostrar o kickbox.
Exatamente, ele está sempre com o kickbox de fora.
Bem, vocês a escrever e ele com o kickbox de fora o tempo todo.
Eu todo? Eu nem percebo como é que...
Tu estás farto de falar dele?
Não.
Desculpa,
não.
Eu não queria falar do jeito que ele tem para a comédia ou não. Queria só mesmo falar
do corpo. Do corpo. Queres falar dele como um objeto sexual?
Sim,
que okay, é como okay. O meu objeto sexual.
Sim, sim, eu tenho que dizer. Espero que essa palavra não tenha ouvido.
Sim,
Ricardo. Agarra-me aqui.
Ah, vó, está habituada e provavelmente concordaria com esta questão do Ricardo.
Ah, sem dúvida nenhuma.
A própria avó provavelmente queria se envolver sexualmente com o Ricardo.
Farias isso? Imagina que tens a possibilidade de te envolver sexualmente com o Ricardo.
Sim.
Mas a contrapartida, o Ricardo dizia-te, ok, vamos embora a isto, mas tem que ser com a tua avó ao mesmo tempo. Farias...
O quê? Os três ao mesmo tempo?
Exatamente.
Não.
Ah, perdes a oportunidade.
Mas Ricardo... ali não é a minha avó.
Sim, sim.
A Titi se calhar faria. Eu não faria, a Titi acho que sim, acho okay. Que podes e deves.
Só se a avó estivesse confortável, muito confortável.
Não, mas a avó...
A avó queria também, não é?
Ah, se a avó quisesse.
E até vos digo uma coisa.
A avó queria
traz
mesmo?
Um tabuleirinho com tâmaras, sim. Com...
Vai introduzindo coisas na dinâmica, não é? Atira um M&M... Não sei.
Não estava a imaginar tanto por aí, estava só a imaginar a receber bem.
Eu gostava que a avó estivesse presente nesta conversa para discutirmos com ela isto.
Fica mal falarmos dela, sim.
Se ela tivesse...
Ah, sim, também não estamos a falar do Ricardo sem ele estar presente.
Mas o Ricardo é um homem.
Em verdade, nós podemos falar de homens... Porque assim...
Ah, desculpem. Qual é a regra? Desculpem, só para eu aprender. Pode-se falar de homens sentarem presentes, mulheres é que não se pode.
Sim, pode ser essa a regra. Pode ser.
Yeah. Sim, não vamos questionar porque gostamos, não é?
Não.
Okay.
Portanto, e o teu tema, Guilherme?
O meu tema é o seguinte. Nós estamos aqui a conversar e eu gostava de reivindicar a liberdade de ser do contra. Porque eu acho que é, principalmente na comédia, mas digam-me também, porque depois esta conversa pode ser extrapolada para as nossas vidas. Na comédia funciona muito bem ser do contra. Lá está, por causa do ângulo que eu estava a falar há bocado.
Exatamente.
Ser do contra é divertidíssimo E ir contra a norma é basicamente a maneira mais, uma das maneiras que há de encontrar os ângulos novos. Toda a gente concorda, ah, este homem é horrível, ou não se pode fazer isto. Tem muito mais graça dizer, peraí, mas então não se pode porquê. Há um comediante que eu gosto muito, que é o Andrew Schulz, que é americano, e ele tem um texto muito giro em que o único objetivo dele foi descobrir uma situação em que blackface era aceitável e giro.
Okay.
Porque convencionou-se, blackface é uma coisa má, e então o humorista, o trabalho dele foi, então mas deixa-me arranjar. E então ele arranjou um cenário em que dois SEALs americanos, um negro e um branco, vão fazer uma operação à noite, e o negro não deixa o branco pintar a cara porque é blackface, e então o branco morre porque é visto, porque não está pintado para estar camuflado. E eu achei graça a esse exercício de criatividade, que é, se toda a gente concorda que uma coisa é má, deixa-me tentar arranjar aqui uma maneira disto ser positivo. E eu gosto cada vez mais de ser do contra, é muito divertido.
Há sempre um perigo associado a isso, não é? Também é um bocado isso que move a pessoa. Tipo, há um perigo associado a seres do contra, a criares um texto, esse texto em particular. Há um perigo associado. Perigo, bom, em princípio não vai levar um tiro, quem sabe, mas
do cancelamento, não é?
Do cancelamento, ou de seres mal interpretado. Há um perigo associado a ser do contra. Mas talvez isso também atraia.
Eu acho que há uma... É muito confrontacional, e ainda para mais estávamos a falar há bocado de eu ser um gajo empático que gosta de estar bem com as pessoas. Ser do contra é uma coisa que à partida te afasta, ou seja, estás a ser desagradável. Mas humoristicamente é muito engraçado. Eu gosto desse... As coisas que toda a gente toma como dogmas e como verdades, e coisas tipo não se pode falar disto ou não se pode ir por aqui, tem sempre muito mais graça. Imagina, no espetáculo de empresa, dizem-me assim, Guilherme, podes fazer piadas com o que tu quiseres. Estás à vontade, pega no que tu quiseres, está ali a dona Sandra da contabilidade, que ela já foi casada 3 vezes, faz piadas, não sei o quê. Agora, com o CEO, tu não... É assim, é desagradável.
Claro. E costumam mesmo dizer isso?
Sim, sim, acontece várias vezes, tipo... ou dizem, há aqui um tema que não se pode, e eu aí... Pronto, ok. Tipo, não falo de religião porque é desagradável, ok. Mas se me dizem, olha, com o CEO não podes fazer piadas, porque o CEO... Não sabes. Eu tenho a certeza absoluta. Primeiro que vou, não consigo trabalhar enquanto não fizer uma piada sobre o CEO. E segundo, eu tenho a certeza que quando disser essa piada do CEO, que não vou mandar antes porque não quero que ninguém saiba o que eu vou fazer, vai ser a maior gargalhada, porque toda a gente sabe que não se pode, e então quando se faz, e essa transgressão na comédia é muito engraçada. E eu percebo que depois dê muitos problemas, porque a comédia aparece, mas será que a pessoa acredita no que está a dizer no seu stand-up? Aquilo é a opinião dele.
Mas eu não sei se isso é só na comédia, não sei se em quase todas as criações artísticas, se essa transgressão não só não é necessária, eu acho que é, quase sempre, nem que seja a transgressão do ponto de vista, ou seja, ainda que seja a favor da ideia... aceito pela maioria das pessoas.
Exatamente.
Ainda assim, tu vais transgredir o ponto de vista, criando um novo, porque senão não há criação artística, não é? Se tu vais só reforçar o mesmo, é a autoajuda.
É irrelevante.
É o que já foi dito, é o que já existe. Portanto, para fazer qualquer criação artística, eu acho, na comédia se calhar é mais evidente, porque acaba por ser muito sobre isso, não é? Depois estás a falar e estás 10 minutos num solo. E claro que as pessoas depois começam, será que ele acredita mesmo nisto? Será que ele é a favor de blackface? Porque algumas, não é?
Alguém que saia do meu espetáculo de stand-up comedy, e vou falar do meu especificamente, não claro, quero generalizar para os humoristas e para a comédia, mas alguém que saia do meu espetáculo a pensar, será que ele acredita mesmo naquilo que ele diz? Será que a opinião dele é
não percebeu nada.
Ou está a tirar as coisas erradas do meu espetáculo. Porque o objetivo é sempre que tu ouças as coisas que eu estou a dizer, e eu sei que há coisas que eu posso dizer que podem deixar desconfortável, mas... desconfortável, lá está, nas tuas ideias pré-concebidas das coisas, mas o objetivo é sempre chegar a uma piada. O que eu acho é totalmente irrelevante. Há muitos anos eu fui convidado por uma organização de defesa dos animais chamada Animal para fazer stand-up comedy, porque queriam angariar fundos para ajudar às causas. E eu disse, sim senhor. E eu lembro-me perfeitamente de fazer stand-up comedy e dizer assim: o que eu faço é o oposto do que a Rita da Animal faz. Porque ativismo é o oposto da comédia.
Exatamente, sim.
Porque ativista diz assim: malta, temos de parar de dar pontapés nos cães, porque isso magoa o cão, claro, e é preciso legislar. O meu papel como humorista não é chegar ao palco, sim, e dizer, sim, parem de dar pontapés, claro, nos cães. O meu papel tem que ser, se derem um pontapé num cão, deem de trivela, porque faz efeito e vai ao ângulo. Ou seja, se eu vou dizer a mesma coisa que o ativista está a dizer, então onde é que está a comédia? Eu não consigo não perceber. Está, não é? Exato. Por exemplo, há, para dar um exemplo estrangeiro, para depois não começarem a associar o que eu estou a dizer.
Porque não conseguimos pensar em ninguém português, sim, não é que faz isso?
Ah, porque há vários humoristas que defendem várias causas. Mas imagina, por exemplo, o Ricky Gervais. O Ricky Gervais, sim, é um ativista da causa animal e defende os animais. Quantas vezes é que vocês ouviram o Ricky Gervais em palco a fazer piadas em que diz, parem de bater nos animais, porque os animais só, ou seja, ele está bem que ele é ativista e nós sabemos que ele acredita na causa animal e que é vegetariano e blá blá blá, mas quantas vezes é que nós
é outra coisa, isso é outra coisa,
nos enviam panfletos, sim, sim, da causa pela boca abaixo quando nós estamos a ver a comédia dele, é outra coisa. Portanto, as pessoas associarem a minha opinião ou o que é que eu acho com as coisas que eu estou a dizer em palco.
Em último caso, o que tu achas não interessa para nada.
Epá.
Não é?
Eu, para mim, fechávamos com essa frase. Não porque eu estou a gostar de conversar, mas para mim, se puderes voltar a pôr essa frase, não dizes.
Eu se calhar vou colar ao longo de várias vezes ao longo do episódio e descontextualizar.
Sim, sim. Fazes um separador para este podcast só com essa frase. Porque é 100% do que eu acredito. Sim. E por isso é que, sendo contra, é muito giro na comédia, porque, imagina, por exemplo... Eu acredito que a maior parte das pessoas que vos ouçam, ou do vosso bolha, ou do vosso círculo de amigos, acha, por exemplo, o André Ventura um ser humano desagradável.
Sim.
É confrontacional, é mal criado, tem ideias opostas daquilo que nós acreditamos. Eu acho muito mais engraçado, neste momento, discordando a 100% do André Ventura, ver um comediante que vai a palco e que faz piadas a dizer, peraí, mas há aqui calma. Então, mas o André Ventura, há aqui coisas em que... Isso é muito... Acho muito mais engraçado isso. Uhum. Ir contra a norma de se dizer o André Ventura é um nazi, é extrema-direita, é fascista. Acho muito mais engraçado alguém que me apresenta uma coisa e diz assim, ah, já, olha, está engraçado, porque eu não tinha pensado nisso.
E se calhar algumas pessoas vão estar até mais disponíveis para ouvir isso do que para ouvir outra vez que é nazi e que é não sei o quê, não é?
Exato. E repara que, ao longo disto, em nenhum ponto... A conversa deve ser, então, mas este comediante concorda ou não com André Ventura? Isso, claro, é irrelevante. É pegar, acho eu, no que as pessoas estão a dizer.
Eu acho que é porque é difícil ir... Ou seja, o stand-up é uma coisa difícil de observar e de separar realmente da pessoa.
Percebo, porque não há uma falar, personagem, é? Isso quer dizer. Porque, sou eu a falar. Eu
penso e muito... porque há muitas histórias pessoais no stand-up. Exato, muitas vezes.
Sem dúvida nenhuma.
Tu tornas naquilo que estás a dizer... teu e parece que é da tua vida, não é? Então as pessoas, é difícil fazer, imagino eu, para certas pessoas essa separação de, então, mas se ele está a dizer e está, aquilo parece tudo da história da vida dele, uhum, e não há uma personagem exatamente, portanto eu acho que é daí que as pessoas podem sempre e certos humoristas podem ter esse medo de ficar associados a alguma coisa, não é? Porque não conseguem fazer essa separação, os próprios não fazem ideia.
Não, eu não acho que esses humoristas tenham medo de ficar associados a determinadas coisas. Eu acho que esses humoristas fazem um esforço para ficarem associados a determinadas coisas.
A umas coisas e a outras.
Claro, claro, claro.
Sim, sim, sim.
Eu não...
Esses humoristas.
É pá.
Sim, claro, claro. Está tudo bem.
Se tornou-se um host a uma pessoa, não é?
Não, estamos a falar no geral.
Estou a brincar, claro.
Não, estamos a falar do que é que nós queremos da comédia, acho, claro, eu. Claro, eu, mas, especificamente,
mas, por exemplo, estavas a falar do André Ventura e há também a versão de que o melhor até seria não se falar nunca mais do André Ventura, tipo, uhum, apagá-lo, porque já se fala tanto e já é tudo tão notícia que isso aumenta os votos, faz com que as pessoas...
Sim, também. Senhor.
Depois há a contra-teoria, que o Ricardo diz várias vezes, do Trump, foi muito gozado por vários humoristas, no entanto...
E olha como é que correu.
Exatamente, e correu, ou o outro não é gozado e não sei o quê, não se pode fazer, não se pode fazer, não há uma ligação direta entre fazeres humor sobre uma coisa e ela depois ter a consequência que tu esperavas ou não esperavas.
100%.
Mas, vocês no Isto é Gozar com quem trabalha, não recebem o André Ventura.
Certo. O Ricardo já explicou isso.
Sim.
E depois, quando estiveres com ele de t-shirt, ele explica.
Sim.
Ele já falou.
Bem, eu não vou querer falar sobre André Ventura quando estiver com o Ricardo.
Com tanta atenção.
No humor e numa criação artística, seja ela qual for,
uhum,
o que se calhar não é interessante é sobre o que é que não se pode falar. Isso não é interessante, à semelhança do não é interessante o que é que eu penso,
uhum,
como pessoa, pode ser interessante o que é que eu... Qual é o meu objetivo, o que é que me move a fazer aquele espetáculo, a criar aquela coisa? Mas o que eu penso como pessoa, não tanto. Ou tu achas que também não é importante o que te move? O que te move para escreveres o teu solo? Não interessa também para nós.
O que é que me move? O que é que move-me ter contas para pagar,
certo,
gatos para alimentar e vontade de viajar? São estas três coisas que me movem principalmente. Mas mesmo quando, por exemplo, o Pessoa é um espetáculo sobre a morte do meu pai. Ou seja, o que me moveu a escrever foi o que eu passei quando o meu pai morreu. Uhum. Ok. Uhum. Isso dá mais valor ou menos a um espetáculo? Ou seja, vai ter mais graça ou menos porque coitadinho morreu-lhe o pai? Ou seja, mesmo que me move, eu acho que no produto final é um bocadinho irrelevante para o que está a ser apresentado ou não. Porque pode-te mover uma coisa
fortíssima. Não sei fortíssima. Se o teu objetivo for ser só do contra... Não é interessante.
Não, se é só do contra
se
também não basta.
Se és do contra porque o objetivo é ter graça, é interessante. Se és só do contra porque queres ser do contra, já não é. Ou se dizes coisas só porque queres afirmar uma posição, esse é o objetivo final, já não és um humorista engraçado.
Sem dúvida nenhuma. Como estávamos há bocado. Sim, sim, ser do contra só não basta. É preciso depois escreveres uma piada engraçada sobre... Repara, voltando ao exemplo, por exemplo, da blackface do Andrew Schulz. Ele ser só a favor do blackface e dizer isso em palco e depois não ter uma piada... A construção que tem graça é, e o Bill Burr também faz isso muitas vezes, que é, ele apresenta uma ideia completamente contra a norma e que tu vais achar errada por natureza. O Bill Burr vai dizer assim, o Bill Burr, que sotaque foi este a dizer o nome dele?
Desculpem.
O Bill Burr.
Foi? Eu Burr. Posso falar com o sotaque se vocês perceberem. Sim. O Bill Burr diz, epá, eu sou a favor de bater em mulheres. E o público diz assim, o que é que este gajo está a dizer isto agora? Como é que isto tem graça? E ele começa a construir um texto até no fim ter as pessoas do lado dele. E eu acho isso engraçado, sim. Ou seja, eu acho esse exercício engraçado. É mais engraçado isso para mim do que ele chegar ali e dizer assim...
Não se bate.
Não se bate em mulheres, pelo amor de Deus, então vai-se bater em mulheres.
A não ser que batas numa criança que ainda não é uma mulher. Aí já tem graça, não é?
Para mim, bater era em todas as crianças.
Isto era eu só tentando. Sim, sim. Sim. A dizer.
Mas tu podias ser humorista.
Sim.
Mas se ele bater mesmo em mulheres, continua a não te interessar para nada o que é que ele pensa. Se ele faz um espetáculo a dizer que é giro bater em mulheres e bater mesmo.
Tipo Louis C.K.
Sim, tipo Louis C.K.
Ou seja, quando ele fazia aquele texto todo de ser tarado sexual e a panca
e
com a masturbação e depois era mesmo. Epá, pode
que é que
ser.
Se calhar ainda é melhor.
Epá, é porque tem currículo,
tem,
não é?
Tem o lugar de fala dele.
Sim, exatamente. Ele sabe do que é que está a falar, tem experiência. Epá, eu consigo. Apesar de achar o que o Louis C.K. fez aberrante, eu acho o Louis C.K. o melhor stand-up comediante vivo.
Separas mesmo.
É pá, separo, desculpem. Separo, consigo.
Não peças desculpa,
não. Não, desculpa.
A quem está a ouvir.
Sim, a quem está a ouvir.
Aos mais sensíveis.
Mas eu separo a 100%, ou seja, eu consigo achar uma pessoa intragável, desagradável, errada. E, por exemplo, rir-me de uma piada dessa pessoa. Pois ou seja, é. Ou achar graça stand-up, ou sei lá, apreciar um quadro. Eu consigo olhar para os filmes do Woody Allen, para o Manhattan, e dizer este filme é inacreditável. E tudo bem que este senhor, pronto, tem problemas.
Sim, sim, sim. Pronto, mas aí, apesar de tudo.
Alegadamente.
Alegadamente.
Sim, alegadamente.
Sim.
Não vamos começar aqui a deitar abaixo um homem que não está presente, isso é feio, não se
não,
faz.
Não, mas homens pode-se.
Só para cima, não
só
é deitar
cima,
abaixo.
Não é deitar
para baixo. Ok, então mulheres é para cima ou para baixo, homens pode-se para cima, não se pode para baixo.
Exatamente.
Okay.
Só se pode elevá-los.
Só se pode elevar.
Só se pode dizer, pronto, que os filmes do Woody Allen são ótimos.
Não se pode dizer
que ele pode eventualmente ter feito coisas com a enteada.
Isso não se pode.
Também, a enteada não é filha, não,
não
tem sangue.
Também há essa. Yeah. Olha, bora defender o Woody Allen aqui.
Tipo, ele não tem culpa que tenha calhado logo ela tornar-se enteada dele.
Exatamente.
Yeah. Ele, se ele tivesse conhecido na rua já estava tudo bem. Como é enteada, está mal.
Acho que ainda era mais estranho na rua porque era uma criança mesmo. É. Mas tudo bem, é a tua opinião e o que tu dizes fica aqui
respeitar.
Gravado. Exatamente, sim.
Exatamente.
Uma última pergunta só no extrapolando o ser do contra para o dia-a-dia. As pessoas que são do contra no dia-a-dia são chatas, não é?
Sim.
Não sim, é interessante.
Sim,
essas
sim,
são
sim. Não, é seres constantemente. Sim, sim. Como arma ou técnica humorística, eu acho muita graça.
Sim.
A nível pessoal, é pá, de vez em quando, seres sempre. És só tipo, ok, então vou deixar de convidar esta atrasada mental. Sim, sim.
Pois.
Queria só dizer
isso. E tu gostas de ser amado, já disseste?
Eu gosto muito de ser amado. Eu prefiro. Acho que traz mais coisas positivas.
Prefere ser amado do que não ser, não é?
Do que não ser, exatamente. Este, é assim, eu estou para aqui fazer ideias polémicas e vou já abrir com esta. Eu prefiro ser amado
corajoso.
A não ser. Yeah, toma, é assim, olha, eu não quero saber, fica aqui gravado.
E
eu gosto mais de ser amado do que não ser. Chupa.
Tu és. Eu ser chupa. Humorista é ser corajoso.
Exatamente, eu ponho o pé na linha e piso a linha, e faço a linha.
Tu disseste chupa. Para quem?
Para
a Ana ou para a Titi?
O patriarcado. Para o colonialismo e para a sociedade.
Só porque tu tens semelhanças físicas.
Estás a falar especificamente do Diogo Faro agora, não estás?
Estou.
Sabes que houve uma fase da minha vida em que toda a gente...
Bem, eu só quero.
Tu só querias dizer o nome, não é?
Eu só quero é números.
E palavras.
Sim.
E sabes
clickbait.
Que houve. Eu até fiz um vídeo com o Diogo Faro há. Eu vou dizer, pai, há 12 anos, 11 anos, que era sobre o Gustavo Santos. Não sei se vocês lembram que o Gustavo Santos fez aquele vídeo quando ele começou com a autoajuda. Fez um vídeo em que falava muito com as mãos.
Sim,
e eu fiz uma coisa a brincar com isso, um pastiche, que é o termo correto, vocês também. E depois.
Eu não conhecia o termo.
É uma cópia humorística, exagerada, uma caricatura, é um pastiche. Okay. E.
Que sexy, cara que ele fez. Sim, dizer isso.
Não, um pastiche. E o Diogo Faro também fez na altura. E depois nós fizemos um vídeo os dois a responder ao Gustavo Santos e fizemos os dois sentados no Jardim das Amoreiras. Quando esse vídeo saiu, a partir do momento em que esse vídeo saiu, imensa gente me confundia com o Diogo Faro. Iam dizer coisas ao Diogo Faro.
Percebe-se?
E o Diogo Faro depois diziam-me a mim para o Diogo Faro e era o Diogo Faro. E a piada era, olha o Diogo Faro, olha... Pronto, ok. A partir de certa altura, o Diogo Faro começou a fazer cada vez mais tatuagens e agora nós somos visivelmente mais diferentes um do outro. Nós agora somos visivelmente mais diferentes um do outro. E começaram-me a confundir...
Com o Diogo Pissarra?
Não, não.
Tens semelhanças também,
a cantar. Mesmo. Se eu cantar, imagina, vou para ali e canto, tu vais
e
deixar.
E é isso.
Começaram-me a confundir com o Guilherme Duarte ou com o Batáguas. E agora é pontual. Eu já não me confundi com o Diogo Faro.
E agora nós trouxemos de volta ao Diogo Faro. Sim, para a tua vida.
Desculpa.
Sim, não, eu não tenho problema nenhum. Eu abraço todos, recebo todos.
Tu és pela igualdade.
Eu sou uma espécie de Jesus Cristo reencarnado e eu dou a mão a todos. Venham a mim. Os pobres, os doentes.
Ok, até foi teu respeitado. Sim.
Sim, sim, exatamente. Eu fui para aprender. Eu fui saber o que é que era.
Tens razão, estou quase a ir. Juro que estou quase a ir.
O poliamor.
Por acaso podíamos ir.
Porquê que deste podcast as pessoas vão ficar com mais vontade de ver o espetáculo do Diogo Faro sobre o poliamor do que o meu que tem um solo?
Isto é toda a nossa piada aqui. Nós estamos a falar que se confundiam com o Diogo Faro e depois só estamos a falar do Diogo Faro.
Isto é para chegar à punchline, que é o teu espetáculo.
Exatamente.
Desta piada.
Idealmente as pessoas vão ver o do Diogo Faro e depois vão ver o meu.
Que é só porque é depois.
Porque é
por isso é que vão nessa ordem.
Sim, exatamente.
Não sei porque que os humoristas são todos tão atraentes. Não há uma atração por humoristas.
Eu tenho.
Eu tenho.
Qual é, para vocês...
Tu.
Ok. E os outros dois do top 3 de humoristas mais bonitos?
Bonitos. Um deles já falámos hoje.
Sim.
Ok.
Ricardo é um...
Aqui depois tenho uma pergunta...
Isto é uma situação complicada. Há uns que também é isto.
Estou-me a esquecer, talvez...
Estás-te a esquecer?
Estou-me a esquecer agora...
Do que é o humorista?
Podemos, se calhar, dizer dos que já cá estiveram.
Ah, é?
Ah, mas isso reduz muito a lista.
Não quero. Quero ser corajosa. Eu diria o Ricardo.
Sim, já dissemos.
Uhum. Maria, não é? O Ricardo Maria.
O Ricardo Maria, sim.
Primeiro lugar.
Ricardo Maria é o primeiro. Tu és o segundo.
Uhum.
Não, tu és o primeiro. Depois vem o Ricardo.
Ok.
Mas estamos a mentir.
Mas é porque estás calmo.
Claro.
O Guilherme Girinhas é um rapaz giro.
Sim. Esse é o teu top? Somos iguais o nosso top?
É Ricardo Guilherme.
Ah, tu queres coisas igual a ti. Para não ficares mal.
Não sei, não quero pôr aqui outros nomes no jogo. Estou tímida com alguns nomes.
Ok.
Eu estou-me a esquecer de alguns nomes. Eu
tenho um nome na ponta da língua que não vou dizer.
Diz assim mais.
Não, querias ter esse nome na ponta da língua, isso queres dizer, não é?
Querias ter o pau dele na ponta da língua.
Sim. Já exageramos. Sim. Ah, vou estar a ouvir. Ah. O Pedro Teixeira da Mota é bonito.
Tu achas bonito? Sim, eu em mais jovem, ele era dos meus preferidos. Fisicamente.
Achas que está a envelhecer mal?
Bem, não quero fazer aqui esse statement. Mas não, eu é que mudei.
Ok.
E o problema sou eu, não és tu.
Excelente. Desafaste muito bem, vais a dizer.
Sim. Bem, e a outra pergunta?
Interessante.
A outra pergunta que eu ia fazer a seguir era se vocês acham que no meio humorístico em Portugal,
uhum.
Eu estou aqui a dizer homens e mulheres.
Certo.
Se acham que há pessoas bonitas. Ou seja, vocês acham que os humoristas são. Porque há aquela ideia de que os humoristas são todos tipo.
Otários.
Obrigado por preencheres à tua maneira, não era isso que eu ia dizer. Que são tipo meio nerds e ratos de laboratório e são o gordo que teve que ter graça ou o estranho que teve que ter graça porque não era o bonito.
Tipo, em Portugal há uns que têm a mania.
Mas ter a mania não quer dizer que não sejam bonitos ou isso afeta para ti se é um homem bonito ou não.
Eu acho que se acham bonitos. Por exemplo, eu acho que o Pedro se acha bonito.
Uhum.
Acho que não tem a ideia de ser o rato de laboratório.
Ok. Eu
próprio. Tu Tu achas que tem?
Percebo isso, sim. Acho que ele...
Quer dizer, ele diz aquela coisa de ser normal. Não, não há nada que o destaque. E ele próprio faz depois então uma piada sobre isso. Os meus homens preferidos do país são humoristas.
Ok.
E as minhas mulheres também. Isto era sobre homens e mulheres agora,
é, não é? Sim, eu englobei tudo.
O meu foco é fica mais...
As mulheres na comédia são quase todas giras.
Há poucas.
E é são, todas, e são todas giras.
Sim.
A Mariana... A Bumba é linda.
Uhum.
Nós dizemos Mariana porque a conhecemos perfeitamente.
Claro.
Sim. Sim.
E porquê?
Eu disse, eu esqueci-me do apelido dela, Mariana Cabral.
Uhum.
Não era porque não queria dizer.
Bom, a Mariana...
A Mami. Quer dizer, a Mami. A Bumba.
Sim, são. Não, não acho nada que seja rato de laboratório. Acho isso divertido.
Acho que é bom os humoristas terem... Ou seja, funciona os humoristas terem essa ideia deles próprios e fazerem piadas sobre isso, porque uhum. acontece muito. Mas quer dizer, o Ricardo diz coisas sobre ele que eu a ver não concordo.
Ah, achas que ele diz mais feio,
claro,
do que...
Sim.
Pois.
Também será rápido, que isso, né? Não é um género, não é? Será que ele não sabe o que vale? Ele sabe o que vale.
Não faz kickboxing, tem um corpo do caralho, achas o quê? Não sei. Lê livros e é inteligente, pronto.
E continua a dizer, eu espanto-me com o que me acontece.
Yeah. Mas por outro lado, a arrogância também tem mais graça quando é injustificada. Ou seja, tem muito mais graça vês um gajo. Percebes o que eu quero dizer? Tem muito mais graça vês um gajo que claramente é um homem feio a dizer, porra, eu sou lindo. Isso tem muito mais graça do que vês um homem que de facto é bonito a dizer, eu sou lindo.
Claro.
Não é? Ou seja,
sim, sim.
Tu, isto, porque agora estávamos a dizer isto do Ricardo, eu acho que tu és parecido nisso. O que passas, que é, já és bom, tipo, se tens de saber que és bom, não é? Que já fizeste coisas que provam isso.
Claro, sou excelente.
Mas continua...
Há uma confiança que tens de
ter. Não, mas continuas a dizer, bem, estou aqui com estas pessoas, estou aqui a fazer isto, vou não sei o quê.
Uhum.
Tipo, sim, mas já deste provas que és bom, por isso é que estás aí.
Não sei qual é a resposta.
Nenhuma, é uma coisa que eu estou a dizer a ti, é só de mim para ti, é... E eu gosto disso. Por um lado é tipo, um dia vais ter de parar de surpreender, vais ter de aceitar que és bom.
Eu espero que isso nunca me aconteça. Ou seja, eu estou constantemente a trabalhar. Eu nunca disse, pá, eu escrevi esta merda no meu escritório, está aqui esta hora e 10. E agora vou apresentar
essa
isto.
Essa tua personagem.
Essa sua personagem é super personagem,
muito sexy, essa personagem.
E é a arrogância, pá, não é?
É! A arrogância tem um quê? Mas não pode passar a linha.
E nunca sabes o que é que as queres fazer a seguir, pá. Isto é espetacular. Mas cansa-me muito a sobrancelha por cima, também vou dizer. Imagina o gajo que escreve o espetáculo e diz: não, isto está pronto, eu agora vou fazer isto. Pá, não mexo nenhuma vírgula, sou genial, está feito.
Já percebi, sim, sim.
Ou seja, estamos a falar de preto e branco quando há aqui graus de cinzento, como as minhas boxers.
Exatamente, e é por isso que tu és giro para nós, na verdade. É por isso, porque vais sempre continuar a surpreender-te com o teu sucesso. Sim. Embora já tenhas dado provas suficientes.
Sim, cai-me ordenado na conta e eu, ah, espera aí.
Como é que tenho aqui 25 mil euros deste mês?
Isto? Que é o que tu recebes todos os meses, toda a gente
não,
sabe.
Não, por semana, atenção. Eu queria só corrigir porque há
falas. Isso é demasiado irreal, as pessoas já não vão acreditar. Mas
fala-se
os 25
disso,
mil euros por mês,
mas é 25 mil euros por semana.
Nas boas semanas?
Não, é sempre.
Mesmo quando
todas
o teu
as semanas são boas,
tá...
quando tu és, pá.
Não, agora
fiquei preso aqui, desculpa. Mas é isso, sim.
Guilherme, a Titi vai agora dizer-te só qual é a nossa proposta final para ti.
Ok.
Tens o podcast com a tua mulher,
uhum.
Rita da Nova, e é preciso que vás para lá.
Ficou muito sério, de repente.
Tinha aqui um pouco de gosma que precisa de engolir.
Não, e ouviu-se. As pessoas ouviram.
Palavra gosma, é das que eu mais
sim.
gostas.
E como alcunha, admito. Não é excelente? Olha bem ali o gosma. Acho que
é
ficava mais.
Boa, pois é.
Preciso que vás falar com a tua mulher no teu podcast Terapia de Casal sobre a experiência
uhum.
física que houve aqui.
Foi muita, não é?
Não é?
Hoje foi especialmente.
Experiência
físico.
Sexual, nós fomos muito sexuais contigo.
Uhum.
Não sentiste?
Ainda estão a ser?
Sim. E pronto, e queremos ouvir essa conversa entre vocês os dois. Mas tens que ser honesto com ela sobre o que é que sentiste em relação a nós.
Uhum. É mais a traição de teres um podcast com uma mulher com quem vives e vires a outro podcast com duas mulheres.
Pois é, eu não sei se esta traição não é pior.
Tu puseste-nos no mesmo nível, no fundo, percebes? Que a tua mulher...
Tu confiaste
que
em nós como confias na tua mulher.
Exatamente.
E isso é a traição em si, independente do que se tenha passado aqui.
Do que tu desejas...
Sim,
é
o que tu desejas.
Ah,
em relação
sim,
a nós.
Sim, sim, sim.
Sim.
Há essa intimidade que tu uhum. criaste pública com uma mulher uhum. e agora aconteceu com outras duas.
Já entendi. Portanto, o que vocês querem é que eu faça publicidade descarada
eu
no
sabia
meu
que era
podcast
isso,
ao vosso, não é?
Sim.
Ok. É isso?
Do meu ponto de vista não é isso. É porque eu estou preocupada com a tua mulher desde o princípio deste podcast. Percebeste? Até me desentendi com a Titi.
Pois foi, vocês até se chatearam aqui.
E depois, eu acho... Eu se calhar estou a perceber mal o propósito do nosso desafio.
E portanto,
sabes que eu sou um pouco mais básica.
Mais minhas, direta.
Nas minhas estruturas de pensamento.
Uhum. E portanto, eu acho...
Por que estás preocupada com a Rita? Queres...
Porque tu deves a justificação do que tu fizeste aqui hoje.
Sim. Claro.
Isso preocupa-me. E se tu não o fizeste publicamente, já que vocês resolvem tudo publicamente...
Sim, eu e a Rita nem falamos.
Já que vocês resolvem tudo... Eu não vou nunca... Sim. Eu vou achar que não aconteceu.
Pois, eu percebo. Eu percebo.
E é injusto para ela.
E se eu fizer um áudio de 30 minutos só para ti? É tipo conteúdo de Patreon. Eu faço um podcast...
Hello.
Mas isso...
Não. Desculpa, estavas aqui. Desculpa, agora de stream. Mas imagina
mas que eu gravava... Mas acho que hoje as crianças querem comer tanto com o nosso convidado. Não, mas
é que tu em nenhum ponto disseste que estavas preocupado com a minha mulher.
É verdade.
Portanto, não, eu não pensei em pôr-te neste grupo
de WhatsApp. Eu provavelmente estava a envolver contigo e com a tua mulher.
A minha mulher é muito bonita.
Eu sei.
Yeah.
E tu também.
E sabes o que é que ia acontecer?
E eu também sou podre de boa.
Sem dúvida nenhuma.
Pronto.
Epá, e ajuda muito, nós estamos a gravar todos nus, que eu posso comprovar.
Sim. Mas
sabes o que é que ia acontecer? Ia acontecer aquilo que aconteceu num episódio dos Morangos com Açúcar, em que organiza-se um trio e depois há uma pessoa que claramente é assim meio afastada.
Ia ser a Titi.
Ficava só com a tua
mulher. Ia ser eu e tu ficavas com a minha mulher.
Ah, fantástico.
Yeah. Melhor ainda.
Sim. Pronto.
Quanto ao áudio de 30 minutos, só se for com a tua mulher a participar. Não. Ah, vocês os dois numa conversa só para mim.
Não, é um monólogo meu.
Eu achei que era um monólogo
para depois dizia a voz dela:
Oh, Guilherme, mas sim. Vou-te contar uma coisa, querida.
O quê, Guilherme? Portanto, sim, eu faço um áudio.
Era só esquizofrenia.
Então, sim, aceito.
Então, faz um áudio para a Nena com a tua mulher.
Sim, 30 minutos.
Sim, senhora.
Isto se não quiseres falar publicamente.
Ai, desculpa,
teu...
E tocaste no joelho.
Pois foi, porque isso dei-te uma joelhada. Desculpa. Fui desagradável.
Não, por mim não foste.
Ok, vocês agora estão a criar um clima entre vocês.
Eu tenho só uma pergunta, que é, porque eu sinto que vocês já me estão a despachar, estão os dois a olhar para o relógio, estão a sentir, isto é o fim, já foi um desafio. Não, é só, no início, quando este podcast começou, vocês falaram de os três trazermos pequenas liberdades que queríamos reivindicar. Mas eu sinto que só eu é que disse a minha. Vocês não...
A nossa não é por palavras. A nossa é por ações. Ah, várias
okay,
ações.
Ok.
Sim.
Ok.
Este tipo de ações.
Ações físicas
okay.
Sobre ti.
Ok.
Coisas que podem acontecer se nos apetecer fazer.
Regras.
Nós damos esse
disclaimer. Ah, é disclaimer. Liberdade para seguir o corpo. Exato. Muito artístico da vossa parte. Sim. Percebe aqueles exercícios de... Deixa...
Sim.
Não te prendes.
Já fizeste um curso de teatro, não já?
Fiz.
Todos os humoristas fazem.
Eu sou todo corpo. Sou todo corpo, muito pouco cabeça, sou todo corpo.
Tu és muito mais corpo do que cabeça,
eu
não
sinto
és?
Que não, sou um
é completamente assim. O oposto.
Aí sou muito mais corpo do que cabeça.
Uhum. Nós percebemos no teu podcast. Tu próprio disseste há bocado.
Sim.
Mas é um corpo daqueles.
Não.
É um corpo que faz mal. O que é melhor? Ter ganda corpo ou ter ganda cabeça? Ter ganda corpo, como sim. É óbvio. Ok.
Sim, acho que vais mais longe na vida.
Sim, eu também. Okay.
Okay. Sim, sim.
Não, e porque é raro.
Ufa, às vezes preocupo.
Não, tu estás bem, tu estás bem. Mas é que estamos mal.
Às vezes preocupo-me se tem algum problema.
Queres?
A pensar sobre as coisas.
Não, tu estás sempre certa, está tudo bem.
Muito bem, Guilherme.
Montão para acabarmos. Ela está-se a rir por cortesia, porque ela não está.
A Titi agora está a pensar na cabeça dela.
Sim, agora estou a pensar sobre as minhas coisas e não sei o quê. O que queres comer?
Está bem. Então carreguei no... Onde é que é o pause?
A pausa.
Sim. Não podemos gravar?
Para comer?
Ah, querem gravar? Então depois mandei este áudio de 30 minutos para a minha mulher?
Não, depois isto vai ser publicado, não tens de lhe mandar.
Está bem.
No fim não legendaste pornografia, é a mesma coisa. Estes beijos são super sexys.
São. Eu sou assim.
Sabe quem parecia? Estava a tirar salame do dedo.
Ai, Guilherme, para. Ai.
Ok, Guilherme, obrigada.
Ora é essa.
Muito obrigada.
Obrigado eu e até à próxima.
Pelo teu olhar empático.
Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle, pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser em
posse. Nunca também contar
o nome. Agora estava aqui
sem dizer que podíamos entrar.
Para pequenas reivindicações de liberdade.
Pequenas reivindicações.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade. Rapazes giros.